Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê. E no episódio de hoje a gente vai ler mais uma creepypasta clássica. Ela se chama 1999 e ela foi postada num blog chamado Slack Lalane pelo Camden Lamont. Ele ia atualizando esse blog de acordo com o tempo, em tempo real. Então sempre tinha entradas novas nesse blog e virou uma creepypasta. Ela conta a história de um canadense chamado Elliot que estava investigando um misterioso canal de acesso público chamado Caledon, local 21, e que tinha um mascote chamado Mr. Beer, e ele apresenta o porão do Mr. Beer. E o resto vocês vão descobrir na leitura da creepypasta. Então, bora começar? O ano é 1999.
Caros telespectadores, a transmissão está prestes a começar. Boa sorte.
Essa frase me traz de volta à minha turma do último ano do jardim de infância, quando eu tinha 5 anos, onde a gente costumava ler a data no quadro negro todos os dias. O ano de 1999 existe como uma mancha na minha mente, mas como uma lembrança que não quer ir embora, por mais que eu tente esquecê-la. 1999 marcou o ano em que eu perdi meu primeiro dente, minha primeira vez em um avião e, infelizmente, a perda precoce da minha inocência infantil. Tudo começou com aquela TV nova, ou antiga. Naquela época, Pokémon era a última moda na escola. Cartas de Pokémon, jogos, adesivos e o mais popular, o desenho na TV. Então, é claro, toda vez que eu voltava da escola, eu ficava grudado na TV até Pokémon começar às 17 horas. O único problema era que meu pai assistia o noticiário às 17h30, e os episódios de Pokémon eram consecutivos, o que significava que eu tinha que perder um episódio todos os dias, algo que eu reclamava sem parar. Meu pai cansou de ouvir reclamar todos os dias, deve ser por isso que ele comprou outra TV. Meu pai colocou a TV que comprou no meu quarto. Tinha até antenas. Infelizmente, era apenas um tubo pequeno e velho, com até orelhas de coelho, e tinha só 20 canais disponíveis, sem incluir o canal em que o Pokémon passava. Eu lembro que eu não me importei. Eu fiquei emocionado por ter minha própria TV no meu quarto. Depois de passar pelos canais, eu cheguei à conclusão de que valia a pena assistir apenas o canal 2, o TVO Kids. Então eu assisti por um tempo. Demorou só alguns meses para eu descobrir o canal 21. Um dia, em abril, eu tava passando pelos canais, tentando ver se Pokémon tava passando. Pressionei o canal 21 no controle remoto, esperando que houvesse mais canais e, para minha alegria, tinha. Meu pai ficou surpreso, mas deixou eu assistir porque aparecia programas infantis. Os programas que eu vi no Caledon Local 21 pareciam mal feitos e na metade do tempo eu nunca entendi o que estava acontecendo neles. Porém, à medida que eu fui crescendo, cada vez que pensava naquele canal, eu percebia cada vez mais o quão confuso eram os programas e tive que me perguntar que porra eu estava assistindo. A seguir está uma lista de programas e episódios que eu lembro de ter visto no Caledon Local 21. A maneira como eu me lembro de tais detalhes até me perturba, mas acho que coisas assim ficam na sua mente por um tempo. O canal exibiu apenas alguns programas, provavelmente porque só funcionava entre as 16 e as 21.
Abril de 1999. O Porão do Mr. Beer. Episódio 12.
É um nome muito vago se você olhar para ele hoje em dia. O show apresentava um cara vestindo uma fantasia de mascote de urso, que recebia um novo visitante em seu porão todos os dias, e sempre era uma criança. O show foi filmado por uma câmera de vídeo, e também não era muito boa. A polícia me fez várias perguntas sobre esse episódio. Esse episódio começou com o Mr. Beer sentado na sua mesa, jogando dama sozinho. Ele ficou lá brincando um pouco até que alguém bateu na porta. A câmera estava então olhando para a porta, onde houve outra batida. O Mr. Beer subiu a escada e abriu a porta para revelar duas crianças pequenas. Um era o menino mais novo da minha idade, e o outro era uma menina que parecia ter cerca de 8 anos. O Mr. Beer dançou de alegria e depois começou a conversar com as crianças. Eu não conseguia ouvir nenhum deles muito bem. O Mr. Beer então conduziu as crianças para o porão, que estava bastante escuro, iluminado apenas por uma pequena lamparina a óleo sobre a mesa. Eu não consigo me lembrar de muito mais nada, exceto dele cantando uma música que eu também não consegui ouvir muito bem, provavelmente por causa da grande máscara de urso que ele estava usando. O episódio terminou com eles brincando de esconde-esconde, com as crianças escondidas em um armário e o Mr. Bear contando.
Maio de 1999. Sopa e colher.
Acho que isso nem foi um desenho. Acho que foi mais um filme especial. Tudo que eu sei é que eu parei de assistir o Caledon Local 21 por um tempo porque eu achei esse programa muito estúpido. Especialmente porque Pokémon agora passava às 16h30 e às 17h. Eu não me lembro muito bem disso, mas mostrava uma lata de sopa e uma colher, ambas presas em barbantes balançando para frente e para trás, como se alguém estivesse segurando e balançando na frente da câmera. Curiosamente, o show foi filmado em um porão, que se parecia exatamente como o usado no porão do Mr. Bear. Como eu disse, eu não consigo me lembrar de muita coisa. A única coisa que eu consigo lembrar com clareza é o final. A coisa toda durou apenas meia hora, e só incluía coisas que eu achei estúpida, como a colher perseguindo a sopa, tentando comê-la. O final mostrava uma mesa e cerca de sete crianças sentadas ao redor dela, cada uma com uma tigela de sopa à sua frente. Elas estavam sentadas, olhando para a câmera, mas com os rostos confusos, quase assustados. O cinegrafista então segurou a lata de sopa na frente das crianças e disse: "Colheres prontas?" E então simplesmente parou.
Julho de 1999.
Era verão e fazia um tempo que eu não assistia o Canal 21. Até que um dia, quando eu dormi na casa de um amigo, eu decidi conferir ele de novo. Meu amigo tinha comprado uma TV para o seu quarto em seu sexto aniversário, então ficamos acordados até muito tarde. Para nós, 9h30 da noite era muito tarde, e assistimos TV. Foi quando eu me lembrei do Canal 21 e falei sobre isso com ele. Resolvemos ver se estava passando e, para nossa surpresa, estava. Deve ter mudado o horário de transmissão.
O Porão do Mr. Beer, episódio 23.
Esse episódio foi divertido para mim e para o meu amigo, principalmente porque continha palavrões. No entanto, agora eu penso nesse episódio. Eu percebo que algo estava definitivamente errado quando foi filmado. O episódio começou com a câmera de lado, de frente para o Mr. Bear, que descia as escadas em direção ao porão. A câmera então apagou por cerca de um segundo, antes de desaparecer e voltar à posição vertical e encarar o Sr. Bear, que havia também outro garoto conversando com ele. Mas esse garoto parecia ter 11 ou 12 anos. Ele ficou conversando com o Mr. Bear por um tempo, mas eu não consegui ouvir muito bem. De novo, a câmera de vídeo de baixa qualidade. Até que o garoto começou a levantar a voz. O garoto dizia que já era tarde e a irmã tinha que ir para casa. Também dava para ouvir mais vozes ao fundo. Eu me lembro do Mr. Bear dizendo claramente:
"Sai que você não foi nem convidado, moleque."
Com uma voz profunda e abafada pela máscara de urso. Eu me lembro do meu amigo e eu nos entreolhando e rindo na menção da palavra proibida, Mas o episódio ficou mais estranho. O garoto começou a subir as escadas antes de se virar e dizer que ia chamar a polícia. Mr. Bear começou a correr em direção ao garoto, que começou a gritar e correr também. A câmera então desligou e esse foi o fim do episódio. O canal então ficou estático logo depois.
Agosto de 1999.
Eu não queria assistir o canal 21 depois disso. Em agosto, eu fiquei mais curioso para ver o porão do Mr. Bear por algum motivo. O último episódio que eu vi do Mr. Bear foi estranho e continha palavrões, o que também fez pensar que o programa era voltado para adolescentes. Mesmo assim, eu mudei para o canal 21 quando meu pai estava ocupado.
O Porão do Mr. B, episódio 28.
Aparentemente, esse episódio foi exibido durante todo o mês de agosto. Foi muito estudado pela polícia. O episódio inteiro foi apenas o Mr. Bear sentado em uma cadeira conversando com o público.
Você tem vontade de conhecer o porão do Mr. Bear, pequena criança? Ah, pensando justamente em você, eu decidi abrir uma série de visitinhas. É muito simples. Basta enviar uma carta para este endereço. Eu estarei esperando ansiosamente para brincar com todos vocês.
Então a tela mudou para uma tela branca com letras multicoloridas, que era possível ler o endereço. E foi isso que permaneceu pelo resto do episódio. Isso se repetiu por 5 horas todos os dias até setembro chegar. E adivinha o que eu fiz? Eu enviei Mr. Bear ou aquele bastardo doente que lhe entregou uma carta. Fiz isso principalmente por curiosidade. Meu pai concordou com isso porque achou que era um programa infantil legítimo, mas, novamente, ele nunca viu nada do que estava no canal 21. Então, escrevi uma carta usando a minha melhor letra possível. Acho que eu apenas disse como eu queria conhecer o Mr. Bear. Então, meu pai enviou a carta para o endereço do programa. De qualquer maneira, ela permaneceu no ar todo dia por algum motivo. Demorou cerca de uma semana para obter uma resposta, o que me surpreendeu. Ainda tenho a carta que recebi em 15 de agosto de 1999. E a carta dizia:
Ah, caro Elliot, você não faz ideia do quanto a sua carta me deixou feliz. É claro que você vai ser muito bem recebido no porão do Mr. Bear. A gente vai ver filme, a gente vai brincar bastante. E a gente pode ir até acampar na floresta à noite, que tal? Então vem, garoto, não perde tempo. O endereço você já sabe, é rua.
aqui a polícia cortou o endereço. Eu não podia acreditar que meu pai nunca achou isso superficial, porque ele realmente me levou para casa. E foi aí que a polícia se envolveu. Aquelas perguntas intermináveis, aquelas fotos de crianças aterrorizadas, o mato. Isso me leva ao motivo de estar escrevendo o blog. Aquele psicopata e seus amigos fizeram algumas merdas naquela época, e agora parece que ele está tentando entrar em contato comigo de novo. Toda a coisa da polícia está voltando. Isso trouxe 1999 de volta para mim, mais de uma década depois. Isso está acontecendo de novo.
Atualização: 14 de novembro de 2009.
As pessoas têm me enviado e-mails perguntando o que exatamente aconteceu em 1999. Eu vou falar disso. Aqueles programas de TV estranhos que eu estava assistindo aparentemente tinham como objetivo atrair crianças para casa do Mr. Bear. E o que o Mr. Bear fez chocou a cidade inteira. Meu pai me levou até Caledon, até o endereço que o Mr. Bear deixou na carta. A casa ficava na periferia da cidade, em uma área agrícola aberta. Eu ainda me lembro daquela casa. Parecia uma casa antiga de fazenda que parecia ter sido construída no início do século XX. As janelas estavam todas tapadas com tábuas e a casa parecia em mau estado. Enquanto a gente caminhava até a casa, eu me lembro do meu pai verificando o endereço repetidas vezes e olhando para casa, incrédulo. Então a porta se abriu. Eu esperava que o Mr. Bear estivesse na porta, mas eu fiquei surpreso ao ver um policial emergir da porta rangente. O policial começou a conversar com meu pai, enquanto eu rapidamente perguntava se aquela era a casa do Mr. Bear. O rosto do policial se encolheu ligeiramente e ele murmurou: "Ah, Deus!" ou algo parecido com isso. Ele começou a falar baixinho com meu pai para que eu não pudesse ouvir, embora meu pai me dissesse para ir para o carro de qualquer maneira. E então fomos para casa. Meu pai ficou quieto durante todo o caminho para casa, e eu senti que algo estranho tinha acontecido. Meu pai nunca me contou o que aconteceu por um tempo, e eu também esqueci disso. O canal 21 não funcionava mais, e quando eu perguntei sobre isso, meu pai não reconheceu sua existência. Acho que foi quando eu tinha 13 anos que eu aprendi a verdade. Um dia, eu me lembrei do canal 21 e perguntei para meu pai sobre isso. Acho que ele finalmente decidiu que eu deveria ouvir a verdade. Caledon Local 21 foi um canal de TV local exibido em outubro de 1997 a agosto de 1999, na região de Peel, em Ontário. Todo o canal foi feito a partir de uma casa em Caledon, a que eu visitei, e dirigido por um homem que não era conhecido por ninguém na cidade. O canal só estava disponível para TVs mais antigas porque o sinal era captado apenas por antenas, as frequências mais fracas. O homem criou todos os programas do canal, todos infantis. Ele era o Mr. Bear e o misterioso cinegrafista. A verdadeira razão pela qual ele criou o canal foi mais perturbadora do que pensava originalmente. Como você já deve ter adivinhado, ele sequestrava crianças e as mantinha em seu porão. Mas embora a maioria das pessoas pensasse que ele era um molestador de crianças em série, ele realmente queria usar as crianças para outro propósito. No dia em que eu cheguei, o homem tinha fugido de casa na noite anterior, um dia antes da polícia entrar para a investigação. Eu não era o único que estava assistindo.
Atualização: 2 de dezembro de 2009.
Desculpa por não responder nenhuma pergunta. Já faz um tempo que eu não acesso minha conta de e-mail. De qualquer forma, deixa eu te esclarecer as coisas que eu sei. Em outubro, visitei a casa que pertencia ao homem que dirigiu o Caledon Local 21. Duas mulheres moravam lá, administrando uma creche, que irônico. Agora, para responder as perguntas que vocês me enviaram por e-mail.
Quem mais assistiu Caledon Local 21?
Eu sei que outras pessoas assistiam, com certeza, incluindo aquelas crianças que acabaram na casa do Mr. Bear, depois de algumas pesquisas no Google. Eu encontrei algumas pessoas nos fóruns do New Seeker que estavam discutindo o programa Caledon Local 21. Eles falavam sobre os dois programas que assisti, mas também sobre outros dois programas que eu nunca tinha visto antes. Um usuário chamado I Am Real Life parecia conhecer todos os programas transmitidos no Local 21. Aqui estão os dois dos quais eu nunca ouvi falar: O Anjo Caído e Vida. I Am Real Life descreveu sendo um programa bastante chato sobre um cara divagando sem parar na frente da câmera sobre como devemos agradar a Satanás e apaziguá-lo antes que acabe também tarde. O outro era Pinte com a Alma. I Am Real Life e outros usuários estavam discutindo esse programa. Eles o descreveram como a Bruxa de Blair, porque o cinegrafista ficava vagando por uma floresta à noite sem fazer particularmente nada interessante. Vou procurar a conversa e ver se eu consigo o link.
Onde está o Mr. Bear ou o cara que usava fantasia?
Se eu soubesse, eu teria dito antes. Não tem ideia de onde esse cara tá, ou se ele tá vivo ou morto. Eu espero que morto. Na próxima vez que eu encontrar o amigo do meu pai, eu vou perguntar a ele sobre isso. Talvez eu consiga uma resposta mais definitiva.
O que o Mr. Bear fez com as crianças?
Essa é de longe a pergunta mais comum que me fazem. Também descobri isso em outubro, por meio de um amigo do meu pai, que é oficial regional aposentado em Caledon. Aparentemente, o homem que fazia o papel de Mr. Bear levou as crianças para fora de casa e para a floresta mais próxima. O que ele fez lá, a polícia não sabe exatamente como aconteceu, mas 16 corpos carbonizados de crianças com idades entre 4 e 13 anos foram encontrados em uma vala de 4,5 por 4,5 metros no fundo da floresta. O amigo do meu pai não quis entrar em detalhes exatos. Mas eu vou ver na próxima quinta-feira de qualquer maneira, então talvez eu possa extorquir mais informações dele. Isso é tudo que eu tenho por enquanto. Obrigado por manter o interesse no meu blog. Vou tentar reunir o máximo de informações possíveis para o meu próximo post. Na verdade, eu tô ficando bastante interessado nisso. Deveria ser meu direito em saber o que diabos aconteceu.
Atualização: 14 de janeiro de 2010.
Me desculpe, eu não posso nada há muito tempo. Meio que eu perdi o interesse nesse blog desde que parei enquanto eu procurava mais informações sobre a identidade do proprietário do Caledon Local 21. No entanto, há algumas semanas eu descobri o ouro. Eu encontrei algumas respostas surpreendentes do pai de uma criança de quem costumava cuidar. Ele mora do outro lado da minha rua, e eu cuidava dos filhos dele quando eles eram mais novos. Atualmente, ele também não tem emprego. Ele mora perto da floresta, fora de Caledon, e testemunhava as atividades do proprietário na floresta. Seu nome é Anthony Polo. Quando morava no pequeno bangalô da floresta, muitas vezes se aventurava a fumar um ou dois baseados antes de retornar ao trabalho como marceneiro. Paulo descreveu que às vezes ouvia vozes de crianças vindo das profundezas da floresta, meio como uma luz brilhante ao longe. Paulo me disse que esses eventos começaram no final de 1997. Nota: foi essa época que Cara no Louco 21 começou a ser transmitido. Ele aparentemente ficou irritado com isso acontecendo de vez em quando e foi investigar. Paulo então descreveu como era toda a cena quando ele chegou lá. Havia um grupo de crianças com idades entre 5 e 12 anos, reunidos em torno de uma grande fogueira com fogo aceso. Com eles tinha um adulto só. Paulo conversou com o homem, observando sua aparência incomum e desleixada de viciado em crack, bem como suas contrações constantes, e perguntou o que ele estava fazendo na floresta com as crianças. O homem disse que eles estavam acampando, algo que fazia com frequência. Paulo, sem suspeitar de nada, simplesmente deixou por isso mesmo e disse para ficarem mais quietos. Caldo tem uma taxa de criminalidade mais baixa do Canadá. Paulo então fez uma pausa antes de me dizer que eles nunca ficaram tão quietos. Na verdade, às vezes ele ouvia cantos altos de crianças em uma língua desconhecida. Ele não se incomodou de encontrar com um homem de novo, já que ele estava mudando de qualquer maneira. Eu disse a Paulo que o homem provavelmente era o proprietário do Cardon Local 21, mas duvidou, pois soube que o homem estava se mudando para Pirkwin por vários outros moradores próximo da área. Aqui tá o que eu sei agora. O homem levava as crianças regularmente para a floresta para acampar. A fogueira descrita por Paulo pode ser o buraco onde o corpo das crianças foram encontrados. As crianças que Paulo viu são provavelmente as encontradas mortas. O homem mudou para uma cidade chamada Pirkwin, uma cidade menor a leste de Toronto. Eu vou discutir isso com um amigo do meu pai, o ex-policial, e ver se isso corresponde a algumas coisas que a polícia sabia sobre o homem. Também quero ver se ele tem algum outro conhecimento sobre o que foi ao ar no Cardon Local 21.
Atualização: 10 de fevereiro de 2010.
Boas notícias, pessoal. Conversei com um amigo do meu pai e ele me deu muitas informações. Primeiro, eu perguntei se a polícia tinha alguma informação sobre o homem que dirigiu o Cardon Local 21. Ele respondeu que eles só tinham as mesmas pistas há anos e nunca encontraram um suspeito. No local, a Polícia Regional de Peel tinha algumas informações das fitas encontradas na casa onde Cardon Local 21 foi transmitido. Ele me levou para que eu pudesse assistir algumas. Acho que ainda não falei muito sobre ele. O nome do amigo do meu pai é Mitchell Wilson, um cara muito legal que parece entender a minha sede de conhecimento sobre o que aconteceu no final dos anos 90 naquela casa. Ele acha que foi errado meu pai ter passado tanto tempo sem me contar as coisas. Ele me levou à delegacia rodoviária de Davis. Se você não sabe, é a maior delegacia de Caledon e uma das maiores da própria região de Peel. Cada uma das principais estações ao redor de Peel possui alguma das fitas. Pude assistir a todas as filmagens que a estação rodoviária de Davis possuía. Infelizmente, não tive permissão para levar nenhuma fita para casa por motivos óbvios.
Pinte com a alma, episódio 10. Lixo jogado fora.
Pintando com a Alma foi um dos programas que a Am Real Life e Sig92 discutiram no NeoSeeker. Contei isso à polícia e eles me informaram que 12 episódios do programa foram feitos e transmitidos entre 5 de dezembro de 97 e 8 de janeiro de 98. Exatamente como a Am Real Life e Sig92 escreveram. O episódio começou com o cinegrafista vagando por uma floresta. Parecia ser durante a noite, pois parecia que o sol estava se pondo. O cinegrafista caminhou por uma trilha até chegar a uma área onde havia muito lixo entre as folhas. A câmera olhou para várias embalagens, garrafas, sacos e caixas, certificando-se de que cada item tivesse alguns segundos de exibição. A câmera então focou em uma única área antes que o homem falasse. Eu me lembro que ele falou com uma voz muito tímida e calma, e juro que eu ouvi isso em outros lugares antes, como em outro programa do Cardon Local 21. Eu mal conseguia ouvir o que ele dizia. Mas ele falava principalmente sobre como os humanos são lixos, ou algo que tinha a ver com nos salvarmos limpando o lixo. Nós. Na verdade, parecia muito estúpido, mas ainda assim uma sensação de pavor tomou conta de mim. Quero dizer, aquela floresta possivelmente foi onde aqueles corpos foram encontrados, certo?
O Porão do Mr. Beer, episódio 25.
Quando o administrador da polícia trouxe essa fita, eu realmente disse: "Ah, merda", e ri um pouco alto. Claro, recebi olhares da equipe, mas Wilson explicou a eles sobre a minha pequena experiência com Mr. Bear E como ainda aguardei a carta que ele me enviou. Como nos episódios anteriores, esse incluía um cara vestindo uma fantasia de mascote de urso. O episódio começou com o Mr. Bear cambaleando até a porta do porão, com uma garrafa de suco de laranja nas patas. No chão tinham 16 copos, bem como uma garrafa que continha um líquido desconhecido. O Mr. Bear despejou uma quantidade igual do suco de laranja em cada copo, antes de abrir a garrafa menor e depositar uma gota nos copos. O Mr. Bear então saiu da câmara e ouviu alguns sons menores, como arrastar de pés, e então o Mr. Bear emergiu de trás do local da câmara. Seguindo, estavam 16 crianças. Alguns pareciam ter apenas 4 anos, enquanto os outros pareciam praticamente adolescentes. Assim que as crianças entraram, o administrador comentou que esse é o único episódio que mostra todas as 16 vítimas. Todas as crianças pareciam bastante satisfeitas, exceto um que tinha hematomas visíveis no rosto e, ao contrário das outras crianças, tinha uma expressão mais medrosa. Ele também parecia ter entre 11 e 12 anos, o que me fez reconhecê-lo. Ele foi o garoto que perguntou sobre sua irmã e depois teve um destino desconhecido no final do episódio 23. Aquele episódio que assisti em julho de 1999. Quando contei isso ao administrador, ele confirmou que era a mesma criança. Ele também apareceu no episódio 24, episódio que foi ao ar apenas uma vez, às 15 horas de julho de 1999. A polícia ainda não encontrou a fita. O Mr. Bear então começou a cantar, cantando sobre frutas cítricas e como a vitamina C era boa para você. Eu mal consegui ouvir a letra porque ele estava abafada pela máscara do urso. Todas as crianças bebiam suco. Aquele do episódio 23 fazia isso com bastante relutância. E o episódio termina. Depois de ver as fitas em poder da delegacia de polícia de Davis Road, estou satisfeito, mas apenas temporariamente. Ainda quero saber a história completa. A polícia continua me dando a mesma merda sobre o criador na cara do Local 21. Ser um pedófilo fetichista e também um aparente cultista. Eu vou assinar por enquanto, entrar na universidade primeiro e obter informações mais tarde. Eu espero voltar a este blog o mais rápido possível.
Atualização: 8 de maio de 2010.
No mês passado, finalmente consegui minha licença G2. Em Ontário, Canadá, isso permite que você dirija sozinho e também com alguns passageiros após 6 meses. Eu, é claro, aproveitei isso e fui até Caledon para um pequeno passeio de domingo. Como faz algum tempo que eu não atualizo esse blog, resolvi visitar a casa onde fica o infame canal da minha infância. A casa parecia diferente da última vez que eu vi em outubro. O local não servia mais como creche, ficando apenas abandonado. No entanto, ele tinha uma placa de à venda, mostrando que alguém ainda era o proprietário, mas queria se livrar dele. A casa abandonada trouxe lembranças confusas da minha mente, principalmente daquele dia que meu pai me levou para visitar o Mr. Bear. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. O que aconteceu com as crianças enquanto moravam naquela casa? Subi os degraus até a porta da frente e espiei pela janela. Lá dentro eu pude ver um corredor quase vazio, com caixas no final. No final do corredor, à direita, tinha uma porta aberta que provavelmente levava à cozinha. À esquerda haviam duas portas, ambas aparentemente conduzindo aos quartos visíveis através das janelas externas. Eu me perguntei onde ficava a entrada do porão e se ela havia sido lacrada. Fui até os fundos da casa e encontrei a minha resposta. Duas portas de madeira dispostas num ângulo quase plano estavam fechadas com um cadeado. Isso tinha que levar ao porão. Não querendo ficar por aqui, você pode imaginar o que se passava na minha mente naquele momento. E eu fui embora. Atrás da casa, o campo vazio continuava até chegar a uma densa floresta que delineava o horizonte. Eu me perguntei se aquela seria a floresta onde foram encontrados os corpos das crianças. Pensei comigo mesmo, foda-se, e comecei a atravessar o campo atrás da casa em direção à floresta. A floresta estava estranhamente silenciosa, exceto pelos poucos sons periódicos de um pica-pau perfurando uma árvore distante. Eu cuidadosamente avancei mais fundo na floresta, sem realmente me importar com o fato de que não tinha ideia de onde eu estava indo. Não sei como explicar, mas parecia que havia algo que eu precisava encontrar. Cheguei a uma parte mais estreita da floresta e a algumas casas pequenas ao longe. A casa de Polo passou pela minha cabeça e me perguntei se essas casas teriam pertencido a ele. Eu me aproximei de uma pequena clareira onde eu pude ver três toras do tamanho adequadas reunidas em torno de uma árvore preta. Ei, saia do nosso forte! Essas palavras quase me deram um ataque cardíaco. Eu virei para a esquerda e vi duas pessoas vestidas de escuro correndo na minha direção. Meu pensamento inicial foi correr, mas quando eles se aproximaram, vi que eram apenas crianças no início da adolescência. Possivelmente com 13 ou 14 anos, talvez até 12. Quando se aproximaram de mim, eles perceberam meu tamanho. Nós dissemos: "Ah, deu fora." O maior, que estava vestindo uma camisa do Slipknot, disse sem entusiasmo. Eu mantive minha posição e dei de ombros. O mais baixo, que usava uma camiseta do Metallica, sacou uma faca borboleta e apontou na minha direção. "Não, você não vai fazer isso, né?" eu disse em um tom profundo e sério, tentando soar o mais durão possível, e peguei meu celular. Os dois garotos se retiraram, o que usava a camisa do Metallica guardando a faca. "Olha, cara, a gente não gosta de gente no nosso forte, então você pode ir embora?" disse aquele com a camisa do Slipknot, obviamente intimidado. De qualquer forma, eu não tinha nada para fazer na floresta, então eu simplesmente disse "tudo bem" e virei as costas antes de perceber que tinha uma grande oportunidade. Algum de vocês já ouviu falar de um cara que assassinou um monte de crianças nessa floresta anos atrás? Eu perguntei às crianças. Os dois se entreolharam confusos antes que o que vestia a camisa do Metallica respondesse: "Sim, todo mundo conhece esse cara." E ele me disse como se eu fosse estúpido. O garoto de camisa do Slipknot continuou: "Ele ainda mora por aqui, no bueiro. O amigo do meu irmão mais velho disse que uma vez viu ele fantasiado de urso vagando pela floresta à noite." Meus instintos me disseram que isso provavelmente era mentira, e o proprietário do Caledon Local 21 provavelmente já tinha ido há muito tempo, existindo apenas como um folclore nessa comunidade menor e isolada. No entanto, como ser humano, o pensamento do misterioso desconhecido despertou um interesse interno. "E onde fica o bueiro?" eu perguntei, só por curiosidade, na verdade, eu não acreditava na história do garoto. O garoto de camisa do metal olhou para mim por alguns momentos, seus olhos aparentemente cheios de aborrecimento, mas de curiosidade por mim. "Você não é daqui, é? Por que você veio aqui?" Eu admito que eu fiquei um pouco surpreso com a natureza da sua pergunta. No entanto, eu achei melhor explicar por que eu estava ali, caso as pessoas confundissem as minhas intenções. Contei às duas crianças sobre minha experiência com um homem e o Caledon Local 21. As crianças pareciam familiarizadas com o local, pois sorriam e se entreolhavam quando eu mencionei isso. Eles também se tornaram mais compreensivos e me deram uma descrição detalhada de como chegar no bueiro. Pouco depois, eu decidi simplesmente dar meia volta por onde eu vim e voltar para casa, deixando as crianças no seu forte. Mas agora você provavelmente está se perguntando por que eu deixei de fora tantos detalhes sobre o que as crianças me contaram agora há pouco. É porque eu estou optando por concluir o que eu reuni agora. Aqui está o que as crianças me contaram em detalhes. O bueiro fica à frente do forte das crianças, na mesma direção que eu estava indo. O dreno termina em um pequeno rio, por onde é escoada a água de acesso. Perto daqui tem um pequeno parque infantil. As crianças me disseram que as pessoas raramente o usam. O homem supostamente mora no grande cano por onde escoa a água da chuva. As pessoas o viram, embora sempre usando uma máscara ou a fantasia toda do urso. Nota: eu não acredito que isso seja verdade. Na verdade, é simplesmente um mito inventado pelos moradores de Caledon. A história não parece de forma alguma plausível, porque ninguém chamou a polícia. Esse cara não parecia suspeito? E outras questões como essas me deixaram com a história invalidada. Eu posso visitar o bueiro, não porque eu acredite na história, mas porque eu quero uma desculpa para visitar Caledon de novo, para que esse blog não morra. Sem mais fitas para assistir, não sei mais o que falar. Obrigado por continuar apoiando a mim e o meu blog. Sei que muitos estão ansiosos por mais informações sobre o que aconteceu em Caledon durante 1999. Eu farei o melhor para continuar a minha pesquisa sobre o tema.
Atualização: 7 de outubro de 2010.
Uau, quase 5 meses desde a última atualização. Acho que todo mundo pensou que eu estava morto, né? Felizmente eu não tô. Mas falando sério, tenho estado realmente ocupado nos últimos meses. E um blog sobre algo que poderia ter me matado quando eu era criança está pouco abaixo da minha lista de prioridade atual. A partir de agora, eu estou morando em Waterloo, em Ontário, cursando Engenharia da Computação na Universidade de Waterloo. Como você pode imaginar, engenharia não é um problema, então, obviamente, quase me esqueci desse blog. Mas como você pode ver agora, eu estou de volta. Eu lembrei de visitar o bueiro sobre o qual as crianças da floresta em Caledon me falaram. Estava numa clareira entre as áreas arborizadas, perto de um pântano. Infelizmente, não encontrei absolutamente nada, exceto uma tartaruga que se retirou para sua casa quando eu vi. Tirei algumas fotos do tubo que postei aqui também. Além disso, me deixe dizer que não foi um bueiro como eles me disseram que era. O que eu vi foi um cano simples, possivelmente para canalizar a água de acesso do pântano. No entanto, quando eu voltei de Cardon, simplesmente adiei o upload de tudo até me esquecer completamente do meu blog. Simplesmente não parecia mais importante. Por favor, me perdoe. Só recentemente é que eu estou novamente interessado no caso. No dia 10 de setembro, recebi um e-mail deste endereço de e-mail: return the B. Seria como volte para o B, @hotmail.com. Engraçado, né? Bom, fica melhor. Vou copiar e colar exatamente o e-mail que esse cara me enviou.
Caro Elliot, meu querido, querido menino, você vê que essa história pode ou não ser verdadeira, mas pode acontecer. Existem muitos horários de transmissão. Se você tiver dinheiro, pode ter um canal de TV de acesso público. Alguns canais de acesso público compartilham o tempo de transmissão, como o EWTN, canal regional com sede em Michigan, que mostra a programação católica. Mas fora do horário de transmissão, tem programas independentes ou apenas tela azul. As redes a cabo possuem canais vazios disponíveis para aluguel de espaço. Portanto, o cenário de um pedófilo alugando um canal na TV básica não é nada improvável. No entanto, a TV de acesso público é amplamente revisada e pode ser encerrada a qualquer momento. Essas são as regras para os Estados Unidos, não para o Canadá, onde essa história aconteceu. Então, se isso acontecesse nos Estados Unidos, o pedófilo seria rastreado e preso imediatamente. Sim, essa história pode acontecer, mas é improvável. Sem abraços fofos, Mr. Bear.
Esse e-mail falso e parece quase corrompido, mas ainda assim gostaria de agradecer a quem enviou. Embora eles precisassem de algumas aulas de inglês, só de ler esse e-mail já me assustei. Mas, por causa disso, agora eu tô cheio de um novo interesse em continuar meu blog. Acho que é engraçado tentar investigar os mistérios que sempre questionei. Agora meu colega de quarto sabe tudo isso. Ele achou que o e-mail era real e por um segundo pareceu mais assustado do que eu. Mas então eu dei de ombros e ele também. Quer dizer, quais são as chances disso ser real? Como seria o Mr. Bear e como ele sabe de tudo sobre a TV de acesso público e sobre quando fui a Caledon nessas ocasiões? Eu vou enviar uma resposta para o Return DB. Uau, só de olhar o endereço de e-mail você pode dizer que alguém queria me assustar. Mas realmente não funcionou. Embora quem for, obrigado por me despertar o interesse de volta no assunto. Talvez eu possa descobrir mais sobre o que aconteceu com o Mr. Bear. Eu espero, porque embora não acredite naquele e-mail, uma parte de mim ainda se sente ansiosa. Obrigado por todos aqueles que ainda me seguem e se tornaram fãs ávidos. Acredita em mim, volto sempre aqui e ouço o que vocês me dizem. Você também é o motivo pelo qual estou escolhendo continuar isso. Obrigado, pessoal.
Atualização: 7 de novembro de 2010.
Nossa, eu não acredito que esse blog ainda não foi deletado. Faz muito tempo que eu não vejo. Tenho os meus motivos e prefiro não discuti-los ainda. Foi um mês bastante traumático para mim. Alguns de vocês tinham razão. Eu não deveria ter voltado e tentado reviver os mistérios da minha infância, mas eu não resisti. Já se passou um mês desde a minha última postagem e muita coisa aconteceu. Vamos recapitular onde eu estou agora em relação a todo o Mr. Bear. O returntotheb@hotmail.com não está mais em uso. Eu tentei responder o e-mail, mas eu não obtive resposta. Eu tentei de novo há um tempo, mas não tive resposta. Na verdade, eu me mudei para Ottawa, a capital do Canadá, para quem não sabe, para estudar na universidade. Então faz um tempo que eu não volto para Cardon ou para casa na região de Peel. Eu tive meus motivos para sair, como você pode imaginar. Eu tive que criar uma nova conta de e-mail porque as pessoas continuam me mandando pegadinhas fingindo ser o Mr. Bear. Muito obrigado, pessoal. Ou não. Mas por que eu me aventurei a voltar a esse blog? Porque Mitchell Wilson, lembra do amigo ex-policial do meu pai? Me telefonou no dia 23 de outubro sobre uma fita que foi encontrada em uma filial da biblioteca pública de Brampton. Brampton é minha cidade natal, caso você não tenha percebido isso. Ele afirma que não tem permissão para discutir o conteúdo da fita comigo, pois ela ainda está como evidência, mas me pediu para ir dar uma olhada quando eu voltasse para casa. Aquela fita fez as engrenagens girarem de novo, porque todos nós sabemos o que estava nas últimas fitas que eu vi. Só posso imaginar o que pode haver nele. Suponho que deve ser algo a ver com o Cardon Local 21. Acho que eu só queria dizer que continue esse blog e obrigado a todos que ainda o seguem. Não sei quando será minha próxima postagem, mas quando vir aquela fita, vou escrever e contar a vocês. Não sei o que esperar, mas a ideia de ver outra fita me interessou novamente por todo esse mistério. Elliot.
Atualização, 21 de janeiro de 2011.
O final de 2010 para o ano novo foi terrivelmente longo para mim. A universidade tem me proporcionado as habituais noites sem dormir, especialmente desde que me transferi para Ottawa, que é o lugar certo para festejar. Mas agora eu estou de volta à casa do meu pai em Brampton, a cidade onde eu cresci. Cheguei em casa no dia 18 de dezembro e estive de visita com os amigos e familiares, ou pelo menos é o que eu preferia ter feito. Agora, aquela alegria festiva que eu costumo ter nessa época do mês está ausente. Para responder às centenas de e-mails e comentários que eu recebi, sim, eu vi as fitas que o amigo do meu pai, o Mitchell Wilson, prometeu me mostrar. Essas fitas, entretanto, funcionam como uma maldição. Quero saber mais, mas quero esquecer tudo. Eu não pude evitar. Eu precisava ver aquelas fitas, não só por mim, mas por todos vocês. Que estão aqui tão intrigados quanto eu por aquele homem sinistro vestido de urso no meu passado. No entanto, depois de ver essas fitas, sinto aquele pavor dentro de mim mais uma vez. Aquela sensação de que eu sei que todas aquelas crianças nesses vídeos estão mortas. Que eu poderia ter sido uma daquelas crianças e que a humanidade é uma escuridão. Se você não pulou esse parágrafo para ver os detalhes mais suculentos abaixo, obrigado por ouvir as minhas divagações. No dia 1º de janeiro, liguei para Mitchell Wilson e perguntei se haveria um horário que eu poderia passar para ver as fitas. As coisas estavam bem lentas na estação por causa de uma tempestade de neve, então eu disse que eu poderia descer a qualquer horário naquele dia. As fitas estavam localizadas em uma filial não muito longe de mim. Então eu enfrentei a estrada lamacenta e os terríveis motoristas de Brampton e me dirigi à esquadra regional de polícia de Peel, localizada no centro da cidade de Bramalia. Encontrei Wilson na recepção, onde ele me levou ao segundo andar em um pequeno escritório. Ele me instruiu a se sentar e esperar enquanto ele pegava as fitas. Antes de sair do escritório, ele se virou para mim e disse: "Eu sei que você tá curioso, mas tem certeza que quer fazer isso?" Claro que sim, ou pelo menos pensei assim. Além disso, o amigo de Wilson mexeu muitos pauzinhos para ele me levar até lá, e eu não queria desperdiçar a oportunidade. Essa estação em particular tinha duas fitas em mãos. Só consegui assistir alguns minutos de filmagem porque a segunda fita estava aparentemente muito danificada para ser reproduzida em um videocassete.
O porão do Mr. B, episódio 30.
Mr. B nunca parou de me perturbar, especialmente depois do que aconteceu quando eu era mais jovem. Esse episódio aconteceu em uma floresta ao entardecer, tornando-o um pouco difícil de ver, especialmente considerada a qualidade do filme, uma marca registrada de qualquer coisa do Caledon Local 21. O episódio começou com as câmeras nas patas do Mr. Bear apontando para si mesmo. Aquela máscara de urso parecia mais sinistra na sombra das árvores. A inconfundível voz abafada falou:
"Olá, crianças. Hoje eu vou fazer uma coisa maravilhosa para os meus amigos. Eu vou enviar vocês para um lugar que com certeza vocês serão muito mais felizes."
O urso virou a câmera para mostrar um quadriciclo com o trailer acoplado. Mas o que mais se destacou foi que o trailer continha sete crianças imóveis deitadas lado a lado.
"Este aqui é o primeiro carregamento, mas tem mais a caminho."
O Mr. Bear se virou e apontou a câmera para uma grande lona de estopa espalhada no chão. Ele pegou a lona, revelando um grande buraco que deveria ter pelo menos 3,6 metros de profundidade e talvez cerca de 4,5 metros de largura. O resto do episódio consistiu do Mr. Bear pegando cada criança e jogando no buraco. Perguntei a Wilson se eles estavam mortos, ao que ele balançou a cabeça e respondeu: "Ainda não." Logo, todas as crianças estavam na cova. Alguns ficaram em posições inadequadas por terem sido jogados, mas permaneceram inconscientes.
"A vitamina C vai ajudar as crianças nessa grande jornada que as espera. Fiquem tranquilos."
Bem mencionou isso enquanto girava a câmera em direção a várias garrafas de gasolina ao lado do arbusto. A câmera deu um zoom nas garrafas enquanto Mr. Bear cantarolava antes do episódio terminar. Wilson me revelou que essas eram 7 das 16 vítimas encontradas queimadas. A gasolina é o que o homem que interpreta o Mr. Bear usou para incendiá-los. Um poço inteiro de crianças em chamas. Quem diabos faria isso? Esse sentimento de pavor me tomou de novo quando eu percebi que eu poderia ter sido uma dessas crianças. Wilson me explicou que tinha mentido. A outra fita confiscada pela polícia de Bramalia realmente funcionava e continha filmagens do incêndio real. Contudo, ele sentiu que não seria capaz de lidar com a natureza perturbadora e gráfica do episódio. E sabe de uma coisa? Talvez eu não consiga. Eu nem quero ver isso. Eu tô satisfeito por enquanto, mas eu só preciso de um tempo para me recompor. A questão é que o homem que dirigiu o Cardon Loco 21 ainda tá por aí. Mas em breve, Elliot.
Era uma vez um menino chamado Elliot. Elliot era um menino inteligente que adorava brincar com os amigos. Um dia, ele assistiu a um adorável programa de televisão sobre um urso e seus amigos. As crianças adoravam ajudar umas às outras, como as boas crianças deveriam fazer, mas também adoravam o urso. E o urso amava as crianças, pois elas eram muito boas em ajudar ele. E o anjo caído. As crianças e o urso queriam brincar juntos para sempre com a ajuda do amigo anjo. Mas o anjo caído precisava de ainda mais ajuda. Então, as crianças tiveram que fazer o sacrifício final. Porque é isso que os amigos fazem, Elliot. Eles se ajudam. Ajude-nos, Elliot. Queime conosco, Elliot. Eu quero você, Elliot. Ele quer você, Elliot. Volte para minha adega. Por favor. Com açúcar e glacê por cima. Mr. Bear.
Atualização 5 de abril de 2001.
Eu queria atualizar mais. Eu realmente queria. No entanto, certas circunstâncias me afastaram de toda a coisa no Cardon Local 21. Desde então, recebi centenas de e-mails sobre meu blog e até entrei em contato com uma revista sobre minha história. Mas agora é a hora de confessar a todos onde eu estive durante um ano inteiro. A história da Caixa de Pandora é verdade e eu a abri. Eu a abri quando eu assisti a segunda fita em poder da delegacia da polícia de Bramalia. O outro assunto que eu gostaria de abordar é o número de piadas barra e-mails falsos que tenho recebido de pessoas que afirmam ser o Mr. B. Vamos começar com a segunda fita, pois isso me traumatizou e me fez parar temporariamente minha busca. Depois de algumas semanas em silêncio, eu decidi perguntar a Mitch e ao Wilson o que eu poderia ver naquela infame segunda fita que ele tinha falado. Eu não sei o porquê. Eu simplesmente senti que ver aquela fita me daria algum encerramento. Wilson estaria obviamente relutante em me mostrar, mas fui persistente. Ele me fez uma oferta. Se eu ainda tivesse interessado, quando eu completasse 20 anos, ele me mostraria a fita. Não podendo fazer muito mais, apenas joguei o jogo de esperar. Quando chegou meu aniversário de 20 anos, eu definitivamente ainda estava interessado em ver a fita. Liguei para Wilson, durante o qual ele admitiu que esperava que eu esquecesse de perguntar de novo, mas eu não aceitei um não como resposta. Você realmente não precisa ver. E ele ficava me dizendo, mas eu precisava ver. Eu tive que fazer isso nesse exato momento. Com certeza, ele me convidou para ir à filial de Bramalia numa tarde de segunda-feira, tendo assistido a todos os filmes de Jogos Mortais e um vídeo de matadouros de animais em minha aula de ética, eu tinha certeza de que seria capaz de lidar com qualquer coisa que a fita pudesse lançar sobre mim. Como eu fui ingênuo.
Porão do Mr. B, episódio 31.
Quando Wilson foi buscar a fita das evidências, o policial encarregado da sala de evidências balançou a cabeça para mim, seu rosto dizendo: "O que você tá fazendo?" Wilson explicou que a fita incluía o último episódio conhecido do Porão do Mr. B. Presumi, com razão, que veria o destino das crianças e comecei a sentir uma sensação de pavor. O episódio começou dentro de uma floresta, a habitual dos episódios anteriores. Demorei um pouco para perceber esse fato porque era de noite. As árvores e as folhas pareciam formas dançando na escuridão. Um leve brilho de luz estava presente do lado direito da tela. Não tinha nenhum áudio aparente. Parecia ser uma noite de vento, mas as árvores não faziam barulho. Lentamente, a câmera começou a se mover em direção ao brilho, revelando uma fumaça subindo de um buraco com as pontas das chamas chegando ao topo. Wilson fez uma pausa nesse ponto. Tem certeza de que você quer ver isso? Ele perguntou, e eu insisti, embora uma voz na minha cabeça me dissesse não fazê-lo. O vídeo continuou, o cinegrafista avançou em direção ao buraco, mostrando uma fogueira. Esse foi o buraco que eu tinha visto no episódio anterior. Só que dessa vez estava cheio de formas. Eu podia ver as formas se movendo, vibrando, se debatendo, algumas imóveis. Eu sabia perfeitamente bem o que eram. A câmera começou a se ajustar à luz, à carne queimada. Vermelho, preto, um borrão de movimentos e cores surreais. Eu gostaria de poder esquecer o que eu vi, mas não se pode esquecer uma cena como essa. Este não era um filme de terror, era a realidade. Seres humanos estavam sendo mortos de uma forma horrível, um destino que eu poderia ter encontrado. O vídeo cortou repentinamente para o amanhecer. A câmera agora posicionada mais longe do buraco. O fogo estava apagado, no entanto, tinha fumaça subindo. Uma figura estava na frente. Eu reconheci imediatamente. O traje do Mr. Bear estava estendido no chão, vazio. Parecia igualmente enervante. O traje foi disposto em forma de cruz. O cinegrafista deu a volta no traje, tratando como um artefato precioso. Colocado na cabeça do traje tinha uma placa. Em letras vermelhas, INRI foi expresso. O cinegrafista voltou para a extremidade do traje, ampliando o rosto do urso. O episódio finalmente terminou. Eu fiquei sem palavras. Foi como um sonho. Você pode encontrar muitas coisas terríveis na internet, mas eu nunca tinha visto nada assim. Wilson perguntou se eu estava bem e respondi com um trêmulo sim. Ao sairmos, garanti a ele que eu estava bem e que o vídeo me deu um encerramento de todo o incidente. Ele não parecia muito confiante em mim, mas deixou por isso mesmo. Ele estava certo, porém. Tive pesadelos durante semanas. Eu desisto. Eu não me importava mais com a coisa toda. Um homem doente queimou um monte de crianças vivas, atraindo-as com um canal de TV infantil falso. Eu poderia ter sido uma das vítimas, mas aqui estou. Suponho que deveria estar grato, mas eu me sinto culpado. Ainda estou aqui apenas por pura sorte? 10 meses depois eu estou de volta, mas agora preciso abordar outras coisas. Meu e-mail foi inundado de mensagens. Algumas pessoas pedem mais detalhes, algumas perguntas se eu posso enviar as fitas, e algumas pessoas me enviaram algum e-mail alegando ser o Mr. Bear. Eu não consigo fazer o upload das fitas porque A. estão em posse da polícia como prova. B. não tem ideia de como transferir um VHS para o computador. Quantas pessoas que fingem ser o Mr. Bear, vocês não estão me enganando. Quando você tem dezenas de pessoas fingindo ser a mesma pessoa, isso não funciona. Eu até vi um canal falso do cara do Unlocal 21 no YouTube, que é fofo, mas ainda não é real. Ainda mais irritante é o fato de alguém ter hackeado minha conta só para colocar algum poema maluco sobre mim nesse blog. Vou deixar na entrada acima deste só para mostrar a vocês. Eu entrei em contato com meu webmaster sobre a entrada e fui informado que ela foi postada no Halloween. Oh, que assustador. Eu terminei o episódio 31. As imagens do que eu vi vão ficar comigo por um tempo. Mas quero dar um último aviso. Eu vou entrar em contato com o Mitchell Wilson de novo e espero conseguir as fitas em poder das outras filiais da Polícia de Peel. Eu vou tentar atualizar vocês assim que eu puder. Tenho certeza de que isso não vai demorar tanto de novo. Obrigado a todos que ainda leem isso. Elliot. É, pessoal, essa foi a imensa creepypasta 1999. É uma creepypasta muito boa, apesar de deixar algumas pontas abertas, como a Na falou aqui no chat, que a gente está gravando, como os pais das crianças que acabaram sendo vítimas de tudo que aconteceu. A questão todos os pais das crianças, como eles deixaram eles lá, como que foi essa separação deles para, tipo, porque o Mr. Bear meio que estava em posse dessas crianças, né? Mas eu lembro de, na creepypasta, falar que tinha uma creche onde funcionava o Mr. Bear, o porão, onde eram gravados o Mr. Bear, funcionava uma creche na parte de cima. Pelo que eu entendi na creepypasta, ficou um pouco confuso, devia ter explorado um pouco mais. Mas ainda assim, tem aquele gostinho de creepypasta clássica, porque essa entra como uma creepypasta clássica. Ela foi tão difundida que criaram um fandom pra ela, cardonlocal21.fandom.com. Lá eles separaram cada desenho do Caledon, tipo o porão do Mr. Bear. Lá eles colocaram todos os episódios conhecidos. Tem até uns curtas dos desenhos, tipo um episódio ou outro. Eu vou ver se eu consigo, porque na Wiki o episódio tá bloqueado, não consigo acessar, dá erro no YouTube. Eu vou ver se eu consigo acessar no YouTube mesmo. Se eu conseguir, eu vou deixar alguns trechos para vocês, mas outros episódios na íntegra eu vou mandar no grupo fechado do podcast, lá no grupo da seita. Foi esse o episódio, pessoal. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado a Rafa e a Ana que participaram do episódio pelo chat. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, que é @terrornaesquina, tanto no Insta quanto no X. Não, no Twitter e no TikTok. E para você se tornar um apoiador, é só acessar apoia.se/terrornaesquina. Lá a gente está liberando episódios semanais da série SCP, que é exclusivo para apoiadores. Você pode participar do grupo da seita. E agora, a novidade, o último episódio que lançou foi Histórias Assustadoras dos Ouvintes. E mensalmente a gente vai escolher dois participantes do grupo para poder gravar com a gente e ir pro ar. Então, se você quiser entrar nesse submundo do terror, é só acessar o apoia.se/terrornaesquina. Mais uma vez, muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!